Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa e com o Rafael Brasileiro para a gente analisar a derrota de virada do Sport para o Operário de Ponta Grossa por 2-1, em algo que parecia futebol, num campo que de longe lembrava também um de futebol, né? Um campo absolutamente impraticável, cheio de lama, bolsas, buracos do tamanho de um balde. O Sport abre o placar, até tem chances de ampliar a sua vantagem, mas aí toma a virada no segundo tempo, quando já nem contava mais com Guilherme, e deixou o campo lesionado. Então, eu, Celso Shigami, como disse, junto com Fred, o maestro, e Rafael Brasileiro, a gente vai analisar aqui o que aconteceu dentro de campo e os reflexos diretos aí dessa derrota, a primeira do Sport nessa Série B, né? Mas antes de a gente começar a falar de futebol, queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje à tarde, né? Quando fui convidado pelo pessoal da Disnove para fazer um test drive virtual, uma experiência que para mim foi inédita e que realmente foi uma experiência bem agradável, velho, uma experiência surpreendente. Porque agora o pessoal da Disnove está contando lá com a Ilha Digital, onde você senta confortavelmente numa poltrona, coloca um óculos daquele de realidade virtual e com o movimento da cabeça lá, apontando, né, com o olhar, você vai testando todos os carros da linha Volkswagen, né? E aí você consegue ver o interior com detalhe, com informações sobre o painel, sobre a central multimídia, sobre motor, enfim, tem uma série de informações sobre todos os automóveis da linha Volkswagen. E logo depois, fui convidado para um test drive mais convencional, né? Testei lá a SUV T-Cross, que o pessoal já apelidou de SUVW por conta do Volkswagen, né? A T-Cross que traz um nível de segurança, eleva o nível de segurança dessa categoria SUV para um novo patamar. É impressionante todos os itens de segurança. E eu vou confessar que depois que eu fiz o test drive, né, dei uma volta ali com o Beninho, que é um dos vendedores lá do salão de novos do grupo Disnove, e também com o Rafa do marketing. Depois que ele Beninho fez uma pegadinha, né? Ele falou, pô, acelera, pisa agora, tal, faz essa curva aqui e tal. No fim, quando a gente chegou, ele fez, e aí, o que é que você achou desse motor? Pô, eu lembro que tinha visto um 200 SI ali por trás, e aí eu imaginei que fosse 2.0. Eu falei, pô, a motorização 2.0. Ele falou, meu amigo, é 1.0. Eu fiquei de cara, você imagina um SUV que responde com muita força, segurança, absoluto conforto. Impressionante, me impressionou demais a T-Cross, e aí queria compartilhar essa experiência com vocês, desses dois test drives que eu fiz, o primeiro virtual e o segundo mais convencional, e vou dizer que dirigir a T-Cross é uma experiência que as pessoas precisam conhecer, tá?
1.0 ainda, hoje em dia, isso vale muito, né? Porque muito. Do jeito que se gasta combustível na cidade...
Demais,
pra você,
demais.
Então, que cruza algumas cidades... Todos os dias.
Fred, porque ainda não tá cabendo no orçamento, mas vou te contar que entrou na mira forte, pô. Você ter um carro daquele tamanho. Eu tenho uma família já relativamente grande, né? Já tem dois meninos. Para botar duas cadeirinhas atrás, é bronca. Ocupa basicamente tudo. Então,
tem código ainda não, jovem?
Uma hora chega, né? Vamos vender carro antes. E aí, experimentei lá e realmente fiquei muito impressionado. E quando eu soube que aquela potência que eu estava dirigindo, pô, agora também 120 e tantos cavalos, né? Então, senti a potência daquele motor lá e depois descobri que era 1.0, realmente foi uma coisa muito surpreendente para mim. Confesso que acho que eu parei um pouquinho no tempo aí. Não tinha nem acompanhado, por exemplo, o Vai. Não sabia nem que um aplicativo como o Vai já estava disponível por um preço tão acessível no mercado, né? E aí, com esse conceito absolutamente inovador e revolucionário que essas duas marcas trazem, né, para o mercado, a Wings e o César, Pô, eu realmente estou redescobrindo aqui esse setor automotivo e vou te contar que com essas parcerias da gente, tanto a Disnove quanto Vai, eu tenho absoluta certeza que vou sair com muito mais conhecimento, mais segurança, mais confiança, que você está muito bem cercado dessas grandes marcas do setor automotivo aqui do estado.
Celso, teve um ouvinte nosso que escreveu no Twitter o seguinte: o Telecast de hoje é anúncio do Vai, outro anúncio e pode se despedir, porque o jogo não cabe basicamente maiores análises para um Telecast. Ele falou: joguem os anúncios, aquela resenha, olá galera, obrigado galera, tchau tchau. Então não vai ter mais do que 4, 5 minutos de programa agora não.
Quer apostar? Vamos começar a falar de futebol agora. Fred, eu acompanhei a partida, como todo mundo, basicamente, que está ouvindo esse programa aqui pela televisão, e pela televisão já era muito evidente o estado deplorável do gramado. Pô, me impressionou todo mundo também, em determinado momento ali no primeiro tempo, quando não sei se uma placa de grama afundou porque o solo cedeu pela quantidade de água, não sei se era alguma coisa da irrigação. Sei que, rapaz, entraram com um latão de areia para tapar o buraco que estava ali. Então, realmente é difícil analisar algo em termos de desempenho individual, estratégia, tática. Queria que você me falasse como é que dá para analisar, que leitura a gente consegue fazer do que aconteceu lá em Ponta Grossa, essa virada que o Sport sofre na primeira derrota do time nessa campanha de Série B.
Celso, eu vou voltar um pouquinho, vou para o finalzinho da tarde, quando eu vi a notícia, através do Twitter de João Vitor, da Rádio Jornal, que estava lá em Ponta Grossa, e ele passou que a situação do campo era das mais difíceis e que chovia muito. Ali, eu já escrevi o seguinte: toda vantagem técnica que o Sport tem sobre o Operário, e é muito grande, tá? É a vantagem técnica que em condições normais deixaria o Sport com 80% de chance de vencer essa partida. Toda essa diferença, ela se foi, tá? Quando eu vi o início da transmissão, quando o jogo começou, que eu vi aquela condição do gramado, eu pensei: meu amigo, não tem jogo, tá? É bola para cima e aí vai ser uma bola de cabeça, vai ser uma falta perto da área, vai ser esse tipo de lance que vai definir o jogo. E dentro desse contexto, o que me surpreendeu não foi nem o segundo tempo, porque o segundo tempo, os fatos mais relevantes, eles aconteceram justamente dentro dessa minha perspectiva para aquela situação de gramado, que é a bola aérea, o escanteio, e uma bola de lance parada, um pênalti, que obviamente não foi, nem que não tenha sido pênalti, aqui a jogada foi completamente irregular, porque houve uma falta absurda no goleiro do Sport. Mas esses lances do segundo tempo, e tudo o que aconteceu no segundo tempo, foi mais de acordo a perspectiva que eu tinha do jogo quando eu vi a condição do gramado. O primeiro tempo é que me surpreendeu, porque eu, inclusive, a gente estava conversando isso já no Clube 45, antes de começar a partida. Diante daquelas condições, eu teria ido para um outro tipo de escalação. Eu teria feito mudanças para deixar o Sport mais forte, para deixar o Sport com outra característica, diferente daquela que a gente viu contra o Londrina, que a gente viu contra o Bragantino no jogo fora de casa. Mas Guto optou por manter o time, e esses caras têm a característica de tentar jogar. No pouco de grama que havia, no pouco espaço, na pouca condição que tinha para essa bola rolar, o Sport conseguiu encaixar um ótimo contra-ataque, tá? Guilherme conseguiu conduzir a bola na parte mais difícil do gramado, rolou para dentro. Ezequiel fez certo, levou marcação. Fussaminho entrou sozinho, cabeça erguida, deu um toquezinho. O gol mais fácil do mundo, gol bem construído. E o Sport chegou naquele gol num contra-ataque que eu não achasse que o jogo fosse permitir. E o que se viu depois disso foi ainda mais
Uma
surpreendente, porque o
bola
Sport.
de Hernani, inclusive, ali, né, Fred? Aquela enfiada para Guilherme.
Bela bola de Hernani. Hernani que fez a parte dele muito bem feita no primeiro tempo. E o que se viu depois desse gol me surpreendeu ainda mais, porque o Sport insistiu nessa tentativa de impor sua qualidade contra um gramado horrível, errou 70% das tentativas de construir jogada, mas no 30% que acertou, criou possibilidade de fazer 2-0, criou possibilidade de fazer 3-0, tá? O gol que Guilherme perde é inaceitável, tá? É inaceitável, porque aquele gol acabava o jogo. E era qualquer local rasteiro que ele batesse seria gol, porque rasteiro não tem como o goleiro fazer a defesa nessas condições. A bola do pênalti foi o exemplo. Maílson pula certo, mas passa muito rápido. É bola molhada, não tem muito o que fazer. Na distância que Guilherme estava para o goleiro, qualquer finalização rasteira teria sido gol.
O medo é a
E
bola
aí
parar
ele.
numa poça, né? Eu acho que
É,
tem esse medo
exato.
instintivo, sabe, Fred?
É, mas a área não estava tão castigada, né?
Não
A
concordo,
área, sobretudo no primeiro tempo.
eu acho que ele errou. Ele encheu o pé, foi isso que ele fez. Ele encheu o pé à meia altura, né?
É, e os caras estavam fazendo isso. Hernani teve uma chance no segundo tempo, fez a mesma coisa, bateu para cima, bateu com muita força. Que eu acho que essa questão é instintiva mesmo, Celso. E eu acho que, inclusive, essa palavra instinto, ela é que foi decisiva para a partida, porque o Sport fez um primeiro tempo instintivo e deu certo. Para mim, o Sport jogou errado, tá? Para mim, o Sport jogou errado. Eu quebrei a
Exatamente,
cara. Eu quebrei
exatamente.
a cara. O Sport ter tido três, quatro chances de gol. Para mim, quebrou minha cara, porque eu não teria jogado daquela forma. Então, justamente por isso que eu não vou entrar no bloco dos que criticam Guto Ferreira por decisões tomadas antes e durante a partida. Por quê? Porque o primeiro tempo ele venceu. O que ele idealizou deu certo. O pouco de grama que tinha para se jogar foi suficiente para aqueles 80% de potencial técnico superior ao Operário prevalecesse. O Sport foi senhor absoluto do primeiro tempo. Desceu para o intervalo debaixo de uma tempestade e quando volta para o segundo tempo, claro que aquilo que eu pensei no início, eu continuava pensando. Claro que eu teria enchido meu time de volante e de zagueiro. Eu teria colocado um zagueiro e um volante. E aí, Guto não fez. E para mim demorou, claro que demorou, para ver que aqueles jogadores que estavam ali, naquele gramado, a parte da direita ali da defesa do Sport, estava impossível de jogar. O Sport levou uns 6, 7 minutos de pressão, ganhando todas as bolas e sem conseguir fazer com que a bola saísse da intermediária,
Não
porque
sai não, amarrado. Amarrado.
o Operário estava atacando por ali, o Sport recuperava por ali e não conseguia sair. Eu acho que o Guto demorou. Naquele momento eu já estava na vibe de colocar mais um zagueiro na área, sabe? E de tirar aquela quantidade de gente da área. Eu acho que o Sport marcou muito atrás, deixou. Porque na hora que os zagueiros estão tão atrás, você está aberto a cruzamento, você está aberto a tentativas de infiltração. Mas, enfim, é o que eu falo, sabe, Céu? Seria muito cômodo do sofá dizer que Guto errou quando eu pensava o oposto do que ele pensou para o primeiro tempo e deu certo. E aí, lógico que ele estava percebendo que a coisa não estava do jeito que ele queria. Só que justamente quando o Sport começou a querer ganhar um terreno no segundo tempo, sai a jogada lá que gera o pênalti, um absurdo completo do árbitro, dos maiores recentes, é inacreditável que aquele
Absurdo, pô.
lance
Absurdo não
é
ter marcado aquela
inacreditável.
falta em Maílson, pô. Que absurdo,
É
pô. Tanto é,
inacreditável que aquele.
Fred, que naquele lance eu achei que a bola tava parada, que o lance tava parado. Sabe? Porque é muito assintosa a falta, pô. É aquele carrinho, ele acerta uma joelhada no peito de Maílson. E Maílson, ele anda para trás com a porrada, né, velho?
Eu acho que faltou ali, porque a bola como ficou viva na área, os caras do Sport seguiram brigando pela bola. Faltou uma grita maior quando do choque em Maílson. Porque ali, não foi só, foi um absurdo, o goleiro estava caído. Enfim, o juiz foi caseiro, sentiu a pressão do campo, o time veio na pressão do segundo tempo, e aí empata o jogo com pênalti. As coisas não mudam, não sei aí o que é que Guto, se Guto começou a pensar, o segundo gol vem muito rápido e o Sport entrega 3 pontos, né? É inacreditável levar 2 gols num segundo tempo onde a bola não rolava. Inacreditável. E aí quando o Sport partiu para tentar desordenadamente, como tinha que ser, como o próprio Operário estava atacando desordenadamente, quando o Sport parte, o Sport aprende como se marca nessas condições, que esse é o erro. Você faz uma linha de quatro ali na entrada da área, isso os zagueiros do Operário estavam marcando na entrada da área, ripando todas as bolas que chegavam. Não deixava a bola cair no gramado para correr o risco. E o Sport teve esse erro. O Sport recuou demais, o Sport ficou mal posicionado, sentiu demais a pressão. Uma mistura de azar, uma mistura de inocência, uma mistura de pipocadinha, de ter sentido a pressão do time da casa, a torcida gritando. É o que se pode, é o máximo que se pode colocar de crítica, quando na verdade esse jogo nem deveria ter acontecido, né? Então, Celso, de fato, perdeu 3 pontos. Fora isso, tudo que a gente está falando aqui é análise dos 90 minutos. Não vale nada, nada para a competição. Você não coloca ponto negativo aí para ninguém. Eu não vou criticar Juninho, porque o cara diz, ah, tem que dispensar Juninho, porque entrou e deu um chute para fora, porque finalizou errado uma bola. Ou eu vou Guto, que é burro, não sei o quê, como eu já vi a galera falando. Porra, o cara que deixou o time no eixo, Kleberson, tava fazendo tudo certo até errar no pênalti. Santos errou muito mais. Enfim, eu acho que é o jogo, a condição de jogo é que determinou. E aí, meu amigo, é o que Cássio sempre fala, né? Quando o esporte tá bem, volta a jogar em 3 dias. Quando arruma uma derrota, agora são 10 diazinhos para remoer essa desgraça que aconteceu
É
aí.
um clássico
É o
do
clássico, é
esporte,
o
né,
clássico.
velho? Já que falaram meu nome aí, posso participar? Não, não interrompi nenhum momento.
Fica à vontade.
Pronto, porque deixei Fred falar para dizer assim que eu acho que assim, aqui não pode criticar por causa do. Eu acho que pode sim. Para começar, eu acho que pode. Eu não vejo esse fato limitador, não. Que o estado do gramado é óbvio que foi péssimo. Que o futebol tradicional, então acho que o futebol tradicional não seria praticado, é óbvio também. Então, sobre isso aí, sobre esse tipo de rendimento, realmente eu não vou entrar nessa seara também, não. Mas em relação à postura, eu acho que sim, acho que teve uma mudança de postura e senti a pressão do estádio com 3 mil pessoas, meu amigo. É um estádio daquele tamanho, não é um estádio que só tem o cara encostado no alambrado com 3 mil pessoas no estádio, tem arquibancada com 3 mil pessoas, assim, francamente, não faz muito sentido, não. O estádio tá vazio. O estádio estava vazio, então não tinha atmosfera, tinha chuva. Dizer que tu está com 3 mil torcedores, tem uma pressão, eu discordo. E no primeiro tempo, como o Fred falou, foi surpreendente, sim. Não, não esperava que o Sport fosse jogar da forma como jogou, não. O Sport chutou 10 bolas, pô. Foram 10 finalizações. E 10 a 6 no scout de finalizações e com as chances reais do Sport, quase todas do Sport. Teve uma aqui do Operário, que foi inclusive a primeira do jogo, foi Schumacher dando de bico. O Sport teve 61% de bola. Eu destaquei no blog o seguinte, que não era simplesmente prender a bola e ter e o tempo passar e o Sport ter 61%. Era um 61% do Sport, como já disse o Scout, que o Sport conseguia atacar. Porque e a chuva, ela choveu em Ponta Grossa o dia inteiro, mas no primeiro tempo o gramado, até pelo trabalho de drenagem que teve antes de começar o jogo, né, que a chuva deu uma trégua, porque foi antes de começar a partida, a galera ficou o tempo todo lá tentando secar o campo, mas na hora que começou o jogo aí não tinha o que fazer, o campo foi acumulando água e foi perdendo um estado mínimo para se disputar. Quando o Guilherme perde aquela bola, me parece óbvio ali que o Sport mataria o jogo ali, isso aí é fato. Mas a minha queixa é no segundo tempo. É um segundo tempo onde eu achei que a marcação do Sport foi frouxa. Não é simplesmente que o campo foi péssimo. Primeiro, o Sport que entendeu o campo no primeiro tempo, ele voltou tentando jogar no mesmo campo. O campo já estava pior. O Sport conduziu minimamente a bola, no segundo tempo já não tinha. Então, assim, tanto é que é só quando o Sport leva o empate depois da virada que começa a fazer o que parecia óbvio que era para ter feito já após o intervalo, porque o campo já estava muito pior. Que era levantar, acho que todo mundo lembrou do Serra Dourada, né? Com o Marcelinho Paraíba pegava a bola, ia fazendo pontinho, pontinho e cruzava, dava uma bola alta. E o Sport só foi fazer isso na reta final, que foi curiosamente, até por uma questão de pressão final, quando o Sport conseguiu levantar a bola na área. Porque o tipo de ataque que o Sport fez no primeiro tempo não foi assim, não. Era carregava a bola um pouquinho, entrava as partes mais secas do campo, a zaga do Operário deu duas farrapadas, uma delas a de Guilherme e outra foi um chute de Hernani. No segundo tempo não era assim. No segundo tempo era com bola aérea 100%. E o Sport demorou muito para fazer isso. Muito, assim, de uma forma impressionante. Por exemplo, da forma como estava o campo no segundo tempo, por que é que eu acho que tem que ser cobrado? Naquele momento, o Ezequiel já não era uma figura que cabia naquele jogo. Não, Ezequiel, a característica de jogo de Ezequiel já ficou comprometida pelo primeiro tempo. Todo mundo, claro, mas a de Ezequiel, que é um cara de velocidade, já ficou comprometida no primeiro tempo. No segundo,
A substituição dele não é porque ele estava mal, é porque o que ele faz não é, não teria o menor sentido naquele campo. Então, a saída, ele não saiu. Ele jogou os 90 minutos, então é erro de Guto. Guto enxergou que das substituições, que Ezequiel ficar em campo era algo ainda produtivo. Eu não achei que fosse. Então, por isso que eu acho que não dá, porque não, por causa da condição do campo. Eu acho que dá para falar assim. Eu acho que a permanência de Ezequiel é um ponto. Guilherme saiu do primeiro tempo, ainda é machucado. Quando o Brocador saiu para entrada de Elton, assim, eu não vi se o Brocador sentiu alguma coisa, se pediu para sair e tal. Mas naquele momento, 28 do segundo tempo, com o Sport começando a levantar a bola na área, ué. Não parecia muito, né? Não parecia ser muito mais interessante. É Elton no lugar de Ezequiel.
Hernani, eu acho que foi desgaste ali. Eu acho.
É isso que eu tô falando. Eu vou te começar a gravação, até procurei aqui, mas eu não achei uma explicação definitiva sobre isso. Porque vendo a partida, me parecia que a substituição era no lugar de Ezequiel, que o Sport ficaria com dois centroavantes na área, dois caras brigando pela bola que viria por cima, não viria por baixo. Então, não tendo essa explicação ainda, eu acho que eu não vi sentido nessa mudança. A entrada de Elton no lugar do Brocador. Era para tal a forma o jogo era para ter terminado com os dois. Quando abriu mão de João Igor para colocar Juninho, já foi um tudo ou nada, mas esse tudo ou nada que acabou mais ou menos por causa dessa mudança. E a marcação do Sport eu achei frouxa. Primeiro, você errou muito, como o Fred falou, Sander errou muito, muito assim de em alguns momentos você viu uma aposta, tipo, pô, dá um chute, cara, é óbvio que essa bola vai parar. Aí esperava a bola parar para tentar recuperar o erro. Então, assim, a minha queixa não é sobre futebol, porque isso aí eu concordo com o Fred, mas é sobre o entendimento de um campo. Eu acho que dentro de campo, se os jogadores não entendem, o treinador tem que entender. E a forma final como o Sport jogou, ele deveria ter jogado o segundo tempo inteiro. Inteiro. Independentemente da vantagem. Porque até porque no primeiro tempo o Sport fez 1-0 e se tivesse terminado 3-0 no primeiro tempo, não teria sido exagero. O Sport não administrou a vantagem no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Sport não tentou absolutamente nada. O Sport chutou 10 bolas no primeiro tempo. O primeiro chute no segundo aconteceu aos 25 minutos. É muito diferente. E isso, detalhe, quando isso acontece, o adversário já virou o placar. Ou seja, até sair a virada, o Sport não tinha chutado uma bola na barra do Operário. Não é normal.
A
Não é.
impressão que eu tive é que o Sport tinha noção da superioridade técnica que tinha dentro de campo e sentiu isso quando a bola começou a rolar e foi para a definição. E até acredito que isso tenha sido uma recomendação de Guto, né? E realmente me impressionou. Eu cheguei a comentar que no grupo, né, que pelo estado do gramado e pela diferença técnica dos times, a coisa mais conservadora e segura a se fazer ali era sentar, de certa forma, não de forma muito confortável, mas sentar em cima do resultado ali, se resguardar, porque a tendência é que, de fato, aparecesse as oportunidades de contra-ataque, né? Mas o Sport jogou de forma diferente e ainda assim conseguiu construir. Aí eu concordo com o
Mas o
Fred.
contra-ataque você não acha que seria lançamento, não? O contra-ataque, como foi inclusive o gol do Sport,
A questão é que funcionou.
não tinha como acontecer no primeiro tempo. Não, tô falando do segundo tempo.
Sim, não,
O
mas
contra.
aí eu ainda estou analisando o primeiro tempo. Porque.
Sim, mas no primeiro tempo o Sport jogou bem. Acho que aí é unanimidade. De
Sim,
forma até
sim.
surpreendente, né?
Sim,
Mas
jogou
jogou
errado.
bem.
O
Jogou
que eu
errado.
queria,
É isso que
o que eu quero
é isso
dizer é o
que eu acho.
seguinte: de tudo que o Cássio falou, no final das contas, eu só discordo de um ponto. Quando ele falou que o Sport entendeu o jogo do primeiro tempo e não entendeu no segundo tempo. Para mim, o Sport não entendeu o jogo em momento nenhum. Mas
Eu
por
acho que
linhas tortas,
entendeu. Se você olhar
no
os cinco
primeiro
primeiros
tempo,
minutos,
funcionou.
o Sport era só bola por baixo. Só bola por baixo. Depois, com as forças aumentando, as bolas começam. Os lançamentos, os passes mais longos, os passes mais altos, eles começaram a aparecer. E no segundo tempo. E não de uma forma muito acentuada. Mas no segundo tempo, o Sport voltou para os cinco primeiros minutos do primeiro tempo, onde o campo já estava muito pior. É assim,
Eu acho que ali o
então.
segundo tempo, eu acho que ali o segundo tempo o time ficou assombrado, porque acredito que o Operário sabia que aquele lado do gramado era melhor de atacar. Não acho também que foi só acaso que fez com que o Sport fosse melhor no primeiro tempo. Aquele lado estava melhor de você, por mais desgraçado que tivesse, estava melhor de você trocar passe. E a impressão, a leitura que eu fiz é que o Operário voltou ciente disso, velho, vamos aqui, vamos pro
Veja só,
abafa. E aí eu acho que o Sport, Fred, ele se sentiu pressionado, não pela quantidade de torcedores ou pela pressão da arquibancada. Acho que ele ficou pressionado, o time ficou assombrado pela construção do cenário ali. O time não conseguia afastar a bola porque a bola prendia o tempo todo, era abafa o tempo todo em cima, muita chuva, jogo complicado, o jogo se complicou e eu acho que foi isso que causou essa sensação de assombro no time do
O
Sport,
que
sabe?
aconteceu, o que eu acho que aconteceu, Celso, é o seguinte. O primeiro tempo do Sport levou ao erro no segundo, sabe? Como eu falei, o que o Sport fez depois dos 25 minutos do segundo tempo, para mim ele deveria ter feito desde o primeiro minuto de jogo. De jogo. É o que eu falei, vou repetir. Acho que o Sport encarou aquele gramado de forma errada, mas deu certo no primeiro tempo. Eu estava errado. Eu
Mas o
entraria com
ponto, velho,
volante, eu entraria com
no segundo
zagueiro.
tempo ninguém é cego. No segundo,
Mas então, mas faltou
eu
adaptação.
veja,
Porque,
a gente está
veja só,
concordando num ponto,
faltou. É óbvio,
óbvio,
Cássio, que
que o Sport
faltou essa
entendeu, mas no
adaptação.
segundo tempo começa o jogo, no segundo tempo.
Vamos falar um de cada vez. Deixa o Fred concluir, aí depois tu fala, Cássio.
O que eu acho é o seguinte, veja só. É óbvio que no segundo tempo deu errado. Mas eu não acho que o Sport voltou para o segundo tempo querendo jogar da mesma forma dos 5 primeiros minutos, não. O que aconteceu foi que o Sport, nos primeiros minutos do segundo tempo, caiu numa faixa de campo do gramado que não conseguia sair. Foram 5, 6 minutos dentro de uma faixa de campo que não conseguia sair. Mesmo tentando dar chutão, não conseguia sair. Quando começou a sair, aí é onde eu acho que o primeiro tempo influenciou negativamente. Porque Hernani, porque Sami, porque Ezequiel, porque Yuri, eles continuaram tentando dar toquinho na frente. E não existia mais frente. Então, quando é que eu acho que o primeiro tempo ele interfere negativamente no segundo? Porque Guto talvez não tivesse imaginado o quanto o gramado iria piorar, mas quando ele volta e vê aquela condição, ele demora, é óbvio que demora, o Sport perdeu porque errou. O Sport perdeu porque se colocou numa condição de risco. Mas aí é uma soma de erros. Para mim, o mais grave deles não é que não teve o entendimento do chutão, é que quando a bola chegava no meio, parava o chutão, tentava encaixar as jogadas que deram certo no primeiro tempo, e porque atrás a defesa entrou muito na área. Eu teria tentado fazer a defesa como o Operário fez, uma defesa com praticamente quatro na entrada da área. Porque assim, aí é inocência. A bola de Kleberson, deixa o cara driblar. Deixa o cara driblar, porque a chance daquele cara dar o drible e a bola parar na poça logo na frente era enorme. Não faz falta. Tá? Então, assim, para mim houve um. Que é até uma característica assim, do Sport, que é um time meio verde. Houve um. O time sucumbiu à pressão. Sabe, a pressão ficou insuportável e o time sucumbiu. Agora, jogar errado, para mim, jogou do minuto 1 aos 20 do segundo tempo. Aos 25 do segundo tempo. Aí, quando começa o chutão, que era o que eu teria feito desde o início. Eu teria metido Caio, volante, eu nem sei se viajou, eu teria metido os volantes que tivesse. No segundo tempo, logo depois daquele sufoco inicial, eu já teria metido um terceiro zagueiro. Eu teria feito outro jogo.
Então me
Não é que eu
diga,
acho que teve erro, mas.
por que é que você acha que não pode criticar as escolhas de Guto? Eu não
Porque eu tomo
entendi.
sopa. Porque o primeiro tempo de Guto era para 3-0. E eu queria o oposto.
Mas não
Então eu estou muito
foi.
mais errado que
Terminou
ele.
1-0.
Eu estou muito
Terminou
mais errado que
1-0.
ele. Eu não vou criticar
Terminou
o cara.
1-0. O
Porque
jogo
para
mudou,
mim
Fred.
é um cenário de erro. É um cenário onde o erro era uma armadilha. Não tinha jogo. Ninguém está preparado para aquilo. Ninguém treina para aquilo. É muito bom a gente ficar dizendo aqui. Bota Elton que é mais forte. No grupo da gente, todo mundo era. Todo mundo do grupo. Os entendidos todos era. Bota Juninho, que Juninho tem essa característica. Bota Juninho, tira Ezequiel, que tem essa característica. Compara o que Ezequiel fez com o que Juninho fez. Então,
Assim,
assim,
Fred, me
é
desculpe,
muito
assim, essa
fácil.
análise, ela sai da base, ela acho que ela funciona para qualquer treinador que faça uma coisa e você achar que ele deveria fazer outra. Porque sempre
Cássio,
vai
minha
dizer que não estava no
análise, ela
trabalho.
foi mais oportunista. Desviado no segundo tempo, eu teria mudado todo mundo para botar quem? O que é que Elton fez?
Tu
Eu
tinha
achei que
três
Hernani
mudanças.
foi melhor que Elton. Eu achei que Hernani foi melhor que Elton. Todo mundo queria Elton.
Eu não
Eu
tinha.
achei
Não,
que
mas
Ezequiel foi
eu
muito
não era
melhor
para.
que Juninho.
Mas eu também eu não era para ter tirado. Eu queria, na verdade, Elton e Brocador. Eu não sei se você entendeu dizendo outra coisa. Quando eu
Sami
falei de
para mim
Elton e
foi
Brocador.
melhor em campo. Sami
Jogou
para mim foi
bem.
melhor em campo. Então, assim,
Cara,
aí aquele lá,
um
seu
cara
líder
que
já tá
sabe um passe e
saindo.
sabe, inclusive, onde ele podia dar o passe, né? Ele disse, quando ele sair da posse, eu não vou fazer
Exatamente.
nada. Ele ia logo
Perfeito.
para o lugar minimamente seco para...
Então, quando eu termino o jogo, eu fico vendo o povo atirando para todo lado, dizendo um monte de coisa que Guto Ferreira devia fazer, e eu não sei se seria diferente. Assim, quando eu tenho convicção de que seria diferente, eu critico. Hoje,
Tudo bem, tá tudo
sinceramente,
bem.
eu não tenho convicção de que as mudanças seriam diferentes. Eu acho que foi muito mais um misto de estranhamento, pipocada e azar, tá? E um erro do juiz absolutamente decisivo, tá? Para mim é isso, assim.
Inicia a reação, né, do operário, né?
Exatamente. Se passa aquela bola ali, veja só, no momento do pênalti já não era o momento mais crítico, já estava
Não
começando a
era, é.
passar o momento crítico. O Sport levou um início de muita pressão. Quando
Muita.
respirou, saiu o lance do pênalti. E já foi até o time voltando, tudo. Já foi uma bola que estava. Já tinha jogador do Sport voltando. Porque o Sport passou 6 minutos que não passava do meio de campo.
Exatamente, exatamente. Sufocado
Foi
ali pela construção do
pelo lado
jogo, né?
direito.
É, pelo
O
lado
todo
direito.
ali na esquerda do Operário e na direita do Sport. Então,
É.
o que eu vi foi isso, assim. É muita burrice ter perdido o jogo. Foi muita burrice.
Pois
Foi
é.
uma soma
Ó.
de atos burros, mas é assim. Para mim, Guilherme é mais culpado que qualquer um que está na frente do goleiro e chuta a bola no peito do goleiro. São tantos. Assim, quer culpar? Tem 300 para culpar. Eu prefiro não culpar ninguém. Eu prefiro passar a página e esperar o jogo da vitória. Porque, infelizmente para o esporte, as condições de jogo impediram a continuidade do trabalho. Para mim, esse jogo, ele é. Para mim, o esporte fez 5 partidas no Brasileiro e essa partida contra o Operário, onde ele. Perdeu a chance de fazer 3 pontos por 200 motivos. Aí cada um escolhe o que quer. Eu só acho que é melhor virar a página e segue o jogo mesmo. Esse jogo é fora da curva demais.
Bom, a gente vai fazer um tipo de leitura diferente daqui a pouco, quando a gente for analisar os destaques da partida, tentar analisar talvez que tipo de leitura alguém fez, que escolhas foram feitas ali. É, mas antes eu queria só passar uma novidade para vocês. É, o pessoal da Orto vai estar com a gente nessa edição do Podcast Experience. Fred, a galera vai montar uma estrutura lá que vai tornar a experiência dos nossos peladeiros profissionais, né? É, ainda mais realista, né? A galera que costuma compartilhar aqueles testemunhos de que é meio que viver por um dia o sonho de ser jogador de futebol, né? De você ser escolhido para integrar um time, de você ser escolhido ou não para começar jogando, a posição que você vai jogar, a função que você vai desempenhar, e aí você jogar com arbitragem, com a galera acompanhando, com corneta, com torcida a favor, com torcida contra, e à beira do gramado, pô, os profissionais da Orto atentos com tudo que os jogadores normalmente têm ali à sua disposição também, vai ser uma experiência ainda melhor, né?
Vai
Ó.
começar o Caicai, viu? Vai começar o Caicai.
Para
Pedir
começar,
vaca.
vai
Meu
mudar a
Deus do céu.
experiência do campeonato, vai não?
Eu tô torcendo pra que chova, igual esse jogo do Operário, pra ser várzea. Os caras da Orto trabalharem, pesado. Já tem gente, Celso, tá machucado desde o outro, viu? Os relatos estão preocupantes. A
É,
turma já
pois
vai
é, velho.
chegar. Começa pela Orto, não começa pelo campo, não.
Mas veja, lembra que você recentemente me perguntou se Moacir ia jogar? E eu falei, pô, ele
Isso.
machucou o tornozelo, tal, não sei o quê. Inclusive foi na Orto. Tá recuperado, jovem. A Orto recuperou o homem. Ele vem trincado.
Pronto. E aí eu tenho o um exemplo oposto. O Everton, que foi meu zagueiro, mandou uma mensagem para mim hoje dizendo o seguinte: ó, meu ombro tá ruim desde o outro. Não fui na
Branquinho, né?
Orto. Ele falou: como eu não fui na Orto, não garanto, não. Ele falou assim mesmo para mim.
Putz,
Mas
velho.
assim, tem aí uma semana e meia pra ele. Ele disse que vai tá 50%. Tá no bambo. Mas tá escrito.
E só lembrando que as inscrições para quem não estava naquela lista de pré-inscritos e quem não faz parte do Clube 45 já está disponível, tá? Então você pode mandar seu e-mail para contato@podcast45minutos.com.br com seu nome, informando ali de preferência suas características, né? Posição, altura, peso e também se você é veterano ou se você é novato. Beleza? Então vai rolar o Podcast Experience na Arena Alto Norte na Cata, próximo 8 de junho. E a Orto vai estar com a gente, com o stand lá, para atender você. Espero que não precise, mas reza a lenda que até crioterapia vai rolar. Para o cara acabou, tá sentindo mal ali, crioterapiazinha, piscininha de gelo. Brinque não! Vamos seguir agora com a nossa análise aqui da partida. Fred, como você já disse que prefere virar a página, eu vou começar aqui com o Maestro, que eu sei que o Maestro é um cara que não gosta de abrir mão das convicções dele, e tenho certeza que ele tem um pódio aí para tirar da manga e apresentar aqui para a gente seguir nossa análise.
Tem, eu acho que vai estar dizendo que não é para avaliar, eu parei de debater, cada um deu a sua opinião. Eu acho que o pênalti de Kleberson foi muito infantil. Eu achei que você faz a ressalva sobre o esforço de todo mundo. Não, não faltou esforço, não. Eu acho que faltou um pouco de atenção os 20 primeiros minutos do segundo tempo. E eu acho que o pênalti que o jogador do Sport faz, assim, ele ter tentado dar o bote ali já foi um vacilo. Cercar talvez bastasse. Era difícil buscar espaço, estava difícil buscar espaço. Então, acho que é um lance que começa, independentemente de o lance ter sido irregular. A falta existiu, mas era irregular porque teve uma falta antes. Mas começou a mudar a partir dali. Ezequiel, ele teve uma participação interessante no primeiro tempo, inclusive no gol. Mas no segundo, a participação dele, para mim, foi nula. Nula, foi assim, mas não vejo como culpa dele, tô colocando porque ele tava em campo, mas nesse momento eu acho que o treinador o manteve, o manteve em campo, e eu não entendi como é que Ezequiel, com uma característica de jogo tão distinta, de rapidez, de velocidade, de abrir espaço, tava num jogo onde você não consegue conduzir a bola um segundo, assim, então, a gente não tá lá, como o Fred falou, para saber tudo, assim, enfim, se for para não estar lá, a gente não tá lá e nunca, Fred, a gente nunca tá no campo, a gente tá sempre fora. Mas nesse caso, bota Ezequiel e Juninho, assim, só para completar o pódio, não foi uma atuação, é mais pelo chute. Foi a única chance que o Sport teve no segundo tempo de empatar. E ele podia até ter dominado a bola, sei lá, mas tentou bater de primeira, errou o chute. Mas é mais pelo o chute ter sido muito feio. Tirando isso, não teve. Ele entrou, batalhou como os outros, mas não teve nada além disso que o colocasse como um dos piores da partida, não. Só esse lance feio mesmo.
Ezequiel lutou na marcação o primeiro tempo inteiro, ganhou bola pra cacete. Ezequiel fez um movimento impecável no gol do Samir. Ezequiel sofreu uma falta na entrada da área e Ezequiel deu a bola, um passe perfeito para Guilherme fazer o segundo gol.
Eu falei isso
Meu
tudo, viu?
amigo, isso, o cara foi pros piores.
Pelo segundo
Meu
tempo.
amigo, pô. Veja só, para mim, só para se tem que eleger os
Sander,
piores.
para mim, foi muito mal. Dentro de qualquer proposta de jogo, acho que ele errou tudo que ele tentou, basicamente.
Para mim, o pior do jogo foi Sander, tá? Obviamente, se tiver que escolher um, foi Sander, que errou muito, não entendeu o jogo basicamente em momento nenhum.
Os dois laterais.
Norberto também,
Kleberson
o
foi mal
segundo.
também.
Kleberson, pelo erro, e depois do erro sentiu, tá?
Acusou, acusou.
E Yuri entrou muito mal, tá? Esse não, esse entrou
Perdido.
num perdido. Esse não
Entrou
jogou o jogo em momento algum.
brigando. Tava o tempo todo lance
Esse
com o
não
cara, era uma
entendeu o jogo.
discussão.
Pronto. Esse para mim não entendeu o jogo em momento algum. Ele não soube o que fazer ali. Realmente ele. Eu concordo.
É
Tá,
porque Ezequiel, eu acho que ele entendeu o jogo. Só que ele foi instintivo em alguns momentos, tá? Então é isso. Para mim, Ezequiel foi um dos três melhores no primeiro tempo. Por tudo aqui que eu já citei. Então eu acho que no segundo tempo eu citaria os 11. Então por isso que eu sou bem contra jogar a culpa nele. E aí, Celso, já que eu estou aqui falando, e estou aqui de forma bem, como eu te falei, não é porque eu citei Kleberson que Kleberson para mim é titular contra o Vitória. Tá? Kleberson para mim é titular. E para mim, Sander é titular. Todo mundo que jogou mal hoje, para mim não tem problema nenhum ter jogado
inclusive,
mal hoje.
Ezequiel, para mim, veja, isso aqui
Lógico.
é uma avaliação de uma partida. Isso não é uma avaliação do que vai. Isso aqui não é o telecast para o Sport vai jogar contra o Vitória, não. É só sobre os 90 minutos contra o Operário.
Para mim, o melhor em campo foi Samir, tá? Esse acho que entendeu o jogo bastante. E Hernani, que também foi muito brigador, tá? Também acho que entendeu o jogo. errou algumas
Sempre é,
coisas, mas
brigador ele sempre é, né? E
é,
foi
só
bem
que
eficiente,
aí
né?
vale mais, né? Aí vale
É,
mais, quem é
é.
brigador vale mais.
Verdade.
É, e cito mais um também, Maílson, que não deu nenhum rebote, tá? É, foi muito seguro nas bolas rasteiras, teve uma falta cobrada no canto muito difícil. Eu acho que ele fez tudo que podia, tá? É um jogo muito traiçoeiro, um goleiro novo poderia ter falhado. Acho que ele fez a parte dele muito bem feita, né? Ainda tocou ali no pênalti. Então, para mim, os melhores são esses: Sami, o Broca e Maílson.
Maestro.
Nessa a gente vai concordar um pouco. É, o Brocador, ele conseguiu duas finalizações, foram dois chutes por cima, no primeiro e no segundo tempo, que eu acho que, inclusive, acho que foi o primeiro chute do Sport, que o Sport deu, que eu até tinha falado antes, mas eu tinha esquecido o lance, foi um da ponta direita. E teve um no primeiro tempo também. Os chutes saíram errados, mas assim, dentro daquela situação do jogo, dentro daquele campo, você ainda tem um jogador que consegue dar um chute, assustar o adversário, e a forma como ele estava. Veja, para Hernani, na verdade, um campo que não precisa conduzir a bola, para ele, se eu estou em casa agora, né? Porque assim, quando ele conduz a bola no campo bom, não consegue muito, então assim, se é no campo que você precisa fazer isso, eu acho que até ajuda. E Sami, pela inteligência, o gol foi um prêmio para ele. Detalhe, o gol foi cedo, foi 19, mas o gol acabou sendo um prêmio pelo que ele fez até o intervalo. E até parte do segundo tempo também. Cara, ele sempre tava buscando a região mais seca. Isso não era fugir do jogo, não. Isso era simplesmente ir para o lugar onde ele conseguiria ajudar o time. Olha só, se ele fosse para um lugar onde tivesse a chance de, se eu receber a bola aqui, eu consigo fazer alguma coisa, é muito mais fácil. Inclusive de prender a bola, de esperar minimamente o time se espalhar para dar um lançamento para buscar alguém mais na frente. Então foi um jogador que teve inteligência para a partida, agora acabou em determinado momento do jogo sendo algo isolado. E acho que Fred completou o pódio com o Maílson, né? Eu
Isso.
acho que cabe Maílson também. E a cobrança da falta, inclusive, foi muito parecida a uma falta que o goleiro do Operário, Simão, espalmou do mesmo jeito, cobrada por João Igor no primeiro tempo. No canto esquerdo, ele espalmou no cantinho também, e foi da mesma forma que o Maílson, os dois espalmando assim, já tirando o alcance no canto esquerdo, duas defesas, e o pênalti ele quase defendeu ainda, né?
Pois é, tocou na bola, né? Bom, senhores, então é assim, a gente termina a análise de, sei lá, o que é que a gente pode chamar do que a gente.
Tocou na bola, Celso, também no pênalti cobrado por Germano, né, contra o Londrina. O que mostra que ele
Verdade.
começa. Celso, só um detalhe, ele. O segundo pênalti seguido que ele toca na bola, né? Ele também tocou na bola ali no pênalti de Germano. O que mostra que aos poucos ele também vai ganhando essa característica, né? Ele agiu certo nos dois últimos pênaltis cobrados contra o Sport.
E é
É,
engraçado
já
que
fez aquela.
ele sempre encosta no travessão, né? Pra intimidar, né?
Para mostrar o tamanho, né? Ele
Porque
defendeu aquele pênalti.
ele abaixa o braço, pô.
Ele defendeu contra o São Paulo ano passado, na Série A. Teve os pênaltis contra o Náutico e foi bem nesses dois pênaltis aí. Pode ser um caminho aí para o Sport e voltar no sucessor de Magrão. Também, quem sabe, um goleiro com a mesma característica de ser um defensor de pênaltis, né? E aí, Celso, no final das contas, um dano que esse jogo deixa é a volta da pressão, né, para duas partidas em casa. Acabou a margem de erro, né? Uma vitória hoje daria uma margem de erro aí contra Vitória e CRB. E agora o Sport volta para aquela condição, que era a condição da partida contra o Figueirense, né? Sem margem de erro. Porque contra o Londrina, a vitória sobre o América deu uma margenzinha de erro. Agora acabou a margem de erro. Agora é pressão nos dois. Mesmo ganhando do Vitória, o Sport já vai ficar com um jogo a mais em casa. E aí, quando terminar a pausa para a Copa América, vai ter dois jogos a mais em casa. Então vai precisar aí dos pontos. Dos 100% de pontos nessas duas partidas, e jogar assim é muito ruim. Eu acho que esse é outro dano que a partida deixa.
Beleza,
Bem,
Figueroa. Valeu, meu irmão.
senhores. Eu sei que vocês dizem bem, senhores.
Bem, senhores. Valeu, mestre.
Valeu, velho.
Um cheiro, Rafa. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.